E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias desta manhã. E olha, tem um alerta muito importante. Vamos ouvir diversos especialistas sobre este atual momento da pandemia. Sabemos todos que é um momento bastante delicado. Para alguns especialistas, a palavra a ser usada é grave. O Brasil vive uma tragédia e a presença de variantes não é desculpa para evitar, né, a disseminação, para controlar a disseminação do vírus, afirmou o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde. Bem recentemente, também os secretários de saúde se reuniram, apresentaram um documento defendendo lockdown em estados com ocupação de leitos de Covid superior a 85%. A gente sabe que tem capital, né, tanto setor público quanto privado, mas claro, aqui a gente se concentra no setor público, já está quase no limite de sua capacidade. Hoje eu converso com o professor Dr. Oswaldo Tanaka. Ele é diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui conosco.
Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês.
Professor, o alerta da OMS, a OMS usa a palavra tragédia. O Brasil vive uma tragédia e também afirma, que eu acho que é um aspecto muito importante, enquanto esse processo de imunização caminha lentamente e há também uma preocupação já com as variantes, ele diz que isso não é desculpa para não se tomar as medidas necessárias que possam evitar mais mortes. Eu gostaria de ouvir uma primeira avaliação sua sobre este momento da pandemia.
Olha, Roxane e os ouvintes, realmente é uma tragédia. Nós temos que usar todos os mecanismos que nós dispomos conhecidos para tentar evitar a piora dessa tragédia, que é o aumento progressivo de casos, de internação e mortes. Esta nossa média de mais de 1.400 mortes por dia, ele é insuportável. E ela é decorrente de várias variáveis. A primeira é o recrudescimento dos nossos casos decorrente de uma segunda onda de contaminação e infecções graves que está ocorrendo nesse país. Em parte, ela é decorrente de uma mudança substancial do comportamento da população, que tem gerado probabilidade de infecção e infestação em ambientes com grande aglomeração e tem abarcado fatias da faixas da população que até agora estavam teoricamente mais protegidas nesse processo, principalmente a população jovem, que resolveu sair para a rua para várias condições, em parte algumas para busca de novos trabalhos e necessidades, mas fortemente pela incapacidade de manter o isolamento social, que é crucial, que se, do ponto de vista de estratégia de combate a esse processo, tivéssemos tido o governo federal mais alerta, com providências que deveriam ser providenciadas no ano passado, para que pudéssemos ter quantidade de vacinas suficientes para aumentar nossa cobertura vacinal, para evitar novos casos nesse segundo brote, estaríamos em melhores condições. No entanto, o que nós temos fortemente neste momento? Um aumento dos casos devido à mudança de comportamento da população, que deixou de estar fazendo isolamento social, que deixou de tomar todas as medidas preventivas de uso de máscara, evitar aglomeração, limpeza das mãos, e foi fortemente agravada por esta nossa incapacidade do governo central de providenciar vacinas suficientes para que a gente pudesse ter uma cobertura vacinal que protegesse a população em uma maior quantidade, que permitiria fazer um determinado tipo de controle com diminuição da velocidade de infecção que nós estamos tendo que viver nesses dias.
Os secretários pedem medidas coordenadas, então defendem um lockdown em estados. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a isso me refiro, não é? Defendendo a
Entendi.
adoção imediata de lockdown, então, nessa situação, porque os especialistas dizem, olha, 85, 90 já está muito perto do limite, já é o limite, né? Que o sistema pode sustentar. Então, pedem isso e pedem uma ação que seja coordenada. Esse é um dos pontos frágeis do país no combate à pandemia. A sensação que a população tem, gostaria de ouvir o especialista, é que cada um está fazendo por si, cada um corre por si. Então, mas ninguém de fato está fazendo uma medida como lockdown, fechamento completo, ao mesmo tempo como nós vimos em países da Europa. Até este momento isso não aconteceu aqui no Brasil.
Acho que nós carecemos exatamente de um plano nacional. Primeiro, acho que do ponto de vista geral, agudo, neste momento, vamos precisar de mais leitos de UTI. Então, este é uma responsabilidade específica do governo federal, que deve estar validando, credenciando os leitos de UTI que a gente tinha no ano passado para fazer frente a esse grande aumento de casos graves que a gente está tendo. A segunda coisa é ao abastecimento de vacina, seringa e agulha, que tem que ser providenciada o mais rapidamente possível. O ponto de vista básico é que existe uma carência de vacinas no mundo inteiro. Então, em parte, a falta de providências do governo federal no ano passado para que as vacinas estivessem presentes neste ano também trará consequências, que a velocidade de conseguir vacina não será a mesma do que a gente esperava. E a terceira coisa é que teria que fazer um ajuste, de novo, o que a gente chama de pactuação no SUS, entre o governo federal, estadual e municipal, para que essas três instâncias de gestão possam trabalhar de uma forma integrada e concomitantemente para tentar as melhores alternativas possíveis para cada estado, para cada município e para as diferentes regiões do país. E é o que não está acontecendo. Porque o governo federal diz que o problema dos lockdowns é problema dos governadores. Ele não é dos governadores, é do país inteiro. Que o problema das vacinas é dos governadores. Também não é. Essa é dos três entes federados. E eles têm que sentar e acordarem que é a responsabilidade dos três conjuntamente. Não é um mais que o outro. Sempre, desde a Constituição de 88, sempre houve a pactuação entre os três gestores. Neste momento de crise, está tendo uma ruptura, e eu acredito muito importante, o governo federal não está assumindo esta responsabilidade dele como governo central, de coordenar, sentar para conversar junto, colocar à disposição recursos deles junto com os estados e municípios para tentar conseguir a melhor alternativa possível. Porque a tragédia está na nossa porta. Nós vamos entrar em colapso do sistema muito rapidamente. Não é só Manaus, não é só Araraquara, não será só Bahia, não será só Rio Grande do Sul. O país inteiro está indo para isso. E necessariamente vamos precisar dos três gestores trabalhando juntos, se comprometendo juntos para a população desse país e não dizer que é a culpa de um ou a culpa de outro. Acho que todos são responsáveis porque é uma política nacional de uma tragédia iminente que está ocasionando uma quantidade de mortes imensa e vai levar a um colapso do sistema de saúde muito rapidamente. Então, acho que isso é crucial e acho que é um compromisso que os três gestores, federal, estadual e municipal, têm que sentar e dizer: não é culpa de ninguém, mas também é culpa de todos. Se eles não sentarem e puderem se comprometer a trabalhar juntos para o bem da população inteira desse país, nós invariavelmente iremos mais gravemente entrar nesse desastre.
E se soma tudo isso um ritmo de vacinação ainda muito lento. Só para detalhar, um pouquinho mais o que o pedido, né, do Conselho, a posição tomada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, eles falam num toque de recolher nacional, das 8 da noite às 6 da manhã em todo o país, inclusive nos finais de semana, com suspensão de funcionamento das escolas, inclusive, né? Então, veja, seria algo bastante restrito, que foi levemente feito no início da pandemia, quando as condições eram outras. Então, agora, professora, a gente pode olhar para esse momento da pandemia do mesmo jeito, esse recrudescimento dessa segunda onda, exatamente como a gente viu o recrudescimento da primeira onda, ou o cenário já é diferente? A gente tem variante, a gente tem gente confiando que a vacina vai proteger todo mundo imediatamente, estamos 14 dias atrasados sempre em relação às ações, quer dizer, nós estamos vendo agora consequências do que foi feito há 14 dias atrás, não é? Então, nós podemos olhar para este momento como olhamos, como vimos, né, como, com medidas que tomamos ano passado?
Eu acho que nós estamos numa situação mais desfavorável ainda, porque naquele momento estávamos todos mobilizados, fomos capazes de aumentar a nossa capacidade de criar leitos de campanha, e estimulamos e subimos a quantidade de leitos de UTI de uma forma extremamente importante, mobilizamos recursos federais financeiros, tanto para apoio para a população do ponto de vista econômico, como do ponto de vista de manter todos os recursos necessários na saúde. Nesta segunda onda, nós estamos piores. Primeiro, porque o Ministério da Saúde diz que não tem mais recurso emergencial como tinha em 2020. Segundo, que houve muito mais descredenciamento de leitos de UTI do que a gente tinha em 2020. Terceiro, então, a própria postura do Ministério da Saúde, do governo federal, é que a culpa é dos governadores, que ao fazer lockdown, que é a única alternativa efetiva para a gente diminuir a velocidade de expansão dessa segunda onda, dizendo que eles são o culpado e por isso eles teriam que dar o subsídio emergencial, como se a culpa de fazer o lockdown e, consequentemente, diminuir a atividade econômica, seja nos governadores. Não é. É a única alternativa que a gente tem para diminuir a velocidade com a qual nós estamos entrando na tragédia. Porque fazer lockdown agora é diminuir a velocidade daquilo que estão sendo casos e leitos de gravidade de UTI. Porque o que nós estamos sofrendo hoje são consequência do que foi comportamento da população há 14 dias atrás. Então, é impossível a gente conseguir sair dessa tragédia se a gente não tiver esta coordenação e não tivermos medidas que nos ajudem a globalmente a enfrentar aquilo que está vindo pela frente. Porque o que nós estamos agora vivendo ainda é resquício de mudança de comportamento, de variante, de risco, de 14 dias atrás, de 20 dias atrás. E se a gente não tomar nenhuma atitude agora, ela continuará na mesma velocidade, que levará ao colapso, a número de mortes e sem condições de a gente reverter essa tragédia.
Porque o que tudo indica, essas variantes, elas são mais transmissíveis, está até se estudando se são mais graves, se levam mais a óbitos. Professor, para a gente concluir, eu gostaria de ouvir uma colocação suma, um alerta direto, um recado direto à população, às pessoas que estão nos ouvindo. Mesmo com a vacinação acontecendo, isso é uma excelente notícia, temos que ter paciência, né, aguardar na fila a nossa vez, isso vai levar o ano todo de 2021, pelo menos. As pessoas não podem relaxar com as medidas de contenção, né, do vírus. Quer dizer, a gente tem que continuar tomando medidas importantes, mesmo com a vacinação. Não é porque se vacinou que o risco não está aí, né? Eu gostaria que o senhor reafirmasse essa questão, perfeito, especialmente diante das variantes.
Isso, perfeito. Eu queria pedir a todos que nos estão ouvindo que, por favor, redobrem as medidas de prevenção e proteção. Mais do que na primeira onda, nós precisamos dessas medidas para tentar controlar esta grande epidemia, porque essas variantes, o que acontece com essas variantes, que elas tornam os casos mais graves, e por isso os pacientes precisam ficar mais tempo na UTI e mais tempo no hospital, o que diminui a nossa capacidade de fazer rodar os leitos de UTI. Então, nós temos aí o agravante da variação do vírus, é que ele tem usado muito mais tempo os leitos e, consequentemente, a possibilidade de a gente ter leitos disponíveis a curto prazo é muito menor do que a gente teve na primeira onda. Então, por favor, mantenham todas as medidas preventivas, por favor, evitem o isolamento, a aglomeração, e a vacina não é proteção ainda suficiente. Por favor, mantenham todas as medidas, evitem a aglomeração, mantenham a máscara e, por favor, mantenham todas as medidas preventivas, porque esta segunda onda é muito pior que a primeira.
Será um mês bastante difícil, né? Vocês especialistas estão nos alertando.
Muito difícil, Roxana. Por favor, pessoal, muito difícil. Aquilo que aconteceu em Manaus, aquilo que está acontecendo em Araraquara, o que está acontecendo nos Estados do Sul, chegará muito próximo de nós em poucos dias.
Professor Oswaldo Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, muito obrigada por tratar desse assunto extremamente importante aqui com a gente hoje, professor.
Roxane, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder transmitir essas informações à população. Obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo.